Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, já com os números de fechamento do mercado, mais uma sessão negativa lá em Chicago. As quedas não foram muito significativas, mas enfim, 2, 3 pontos aí acumulados ao longo de vários dias acaba sendo aí bastante preocupante. O vencimento maio, por exemplo, voltou e está se consolidando aí abaixo dos 9 dólares por bushel. Hoje fechou a 8,92. Afinal de contas, o que que o mercado está repercutindo e, principalmente, o que que está acontecendo com oferta e demanda mundiais aí e, enfim, em que posicionamento o Brasil está nessa disputa aí? A gente vai conversar com o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado pela participação mais uma vez conosco. Me ajuda a entender o que que está acontecendo em Chicago, o que que o pessoal está pensando por lá, hein, Kogo?
O trabalho do consultor às vezes ele é fácil no momento e às vezes ele é muito difícil. E esse é o momento que ele também é muito difícil, né? A gente, durante esse acontecimento todos, acabou aí fazendo 3 ou 4 palestras, as perguntas não param e, lamentavelmente, às vezes você tem que olhar para a pessoa e dizer: não se tem uma resposta precisa para isso ainda, né? Que é o que o mundo tá ouvindo de tudo, né? Então, eu acho que a primeira grande questão é: quanto tempo a gente tem de problema para conviver com o coronavírus ainda, né? Se isso vai ser até maio, até final de abril, até junho. Quanto mais tempo o problema se prolongar, mais reflexo a gente vai ter sobre preço das commodities agropecuárias, petróleo, ações, etc. E tudo vai sofrendo um pouco, né? Mas como eu tenho repetido em várias situações em que a gente está participando de reuniões, de comitês, até dentro do próprio governo mesmo, tem que lembrar uma coisa, né? Sempre vai ser a última da fila a ser descartada ou postergada em termos de compras internacionais vai ser o alimento, né? A commodity agropecuária, a carne, o farelo, o milho, né? Ele está no final desse processo, porque você tem um número de mortes, claro que ele é expressivo, mas não é isso que realmente é o mais significativo em termos mercadológicos, mas sim a questão de que estejam ou não as pessoas confinadas, ou que não podem transitar, ou que não podem tomar avião para se alimentar. Então, tem algumas commodities que vão se deslocar de forma diferente das outras. Quase todos os ativos estão sofrendo baixas, não tem discussão nenhuma.
O que você está querendo dizer é que a reação por setores é evidente, né, Kogo? Setores que dependem mais dessa movimentação, dessa logística, enfim, da economia estar ativa, circulando, enfim, vai sofrer mais, né?
Claro, por exemplo, a gente pode dar exemplos: açúcar. Já tem vários relatos, o preço recuou bastante, porque você já é um produto usado basicamente aí como adoçante de refrigerantes, etc. e tal. Ele não é, vamos falar a verdade, assim, uma forma bem leiga e bem direta, não é um bem de primeira necessidade. Nós estamos falando da carne, da proteína animal, lácteos, produtos para rações, tudo isso são coisas de uso imediato, né? Então, um algodão é usado basicamente para fazer uma fibra, vestuário. Isso vai sendo postergado e acaba sendo mais pressionado que outras commodities. Então, é normal que as reações sejam distintas, né? Entre as commodities, normal isso.
Agora, quando a gente olha basicamente para Chicago, é só coronavírus ou tem efeito da falta de demanda também? Eu pergunto isso porque assim, a demanda não está acontecendo para os americanos, mas para nós está muito forte, né? Será que eles não estão sentindo isso também?
Aí me remete a uma coisa que a gente já conversou uma vez. Eu vou responder em seguida isso. Me remete a uma coisa que a gente conversou, creio que no final do ano passado. Parece que o real está começando a pesar bastante na Bolsa de Chicago, né? E isso a gente está vendo, ou seja, é uma combinação hoje de coronavírus. Os chineses, respondendo a pergunta, não estão cumprindo a fase 1 do acordo, não há nenhum aumento de venda de soja dos Estados Unidos para o mercado chinês. E há uma contínua, como já era esperada, procura de soja brasileira por parte dos chineses, já que o Brasil está em plena colheita, está com os prêmios um pouco mais baixos do que estava no início do ano, está em plena o avanço de trabalho de colheita, ou seja, de oferta. A Argentina está relativamente, ou teoricamente, está fora do mercado, por motivos que a gente pode ver depois. Ou seja, não compram nos Estados Unidos, não compram na Argentina, estão comprando soja brasileira. E a demanda brasileira de soja, por soja brasileira, está firme. E os chineses realmente não estão cumprindo o acordo. Se eles não estão cumprindo o acordo, porque não estão de acordo com os preços praticados nos Estados Unidos, ou porque ainda tem a tarifa de importação colocada sobre a soja americana, ou se estão, se alguns traders falam, alegando que não tem condições de manter o acordo, dada toda a situação que eles estão, isso não é de todo verdade, porque senão eles não estariam comprando soja brasileira. Então parece que os chineses realmente estão se valendo nesse momento para levantar aquele artigozinho que estava escondido lá no acordo fase 1, que é forças maior, né, condições de mercado e coisas desse tipo, né, que é o que está acontecendo agora, e que deixa eles à vontade para comprar nas origens que eles bem entendem.
E quando a gente abre os mercados, a gente percebe que não é só com a soja, né, Kogo? Outras commodities agrícolas também estão sendo bastante demandadas pelos chineses nesse momento, né?
Exatamente. Uma delas, por exemplo, é todo o segmento de carnes, proteínas. Com exceção da carne bovina, que deve fechar o mês com uma exportação menor do que fevereiro de 2019, a carne suína brasileira e a carne de frango brasileira vão ter aumento de exportação e grande, principalmente na carne suína, em relação ao mesmo mês do ano passado, e principal destino, China e Hong Kong. Ou seja, China. Então, realmente, se a gente fizer um balanço de exportação das commodities em janeiro e fevereiro, em todo esse período do drama do coronavírus, basicamente poucas exportações brasileiras sofreram algum tipo de baque em relação ao mesmo período do ano passado.
Até o próprio algodão, né?
Nem mesmo o algodão sofreu com isso, né? Teve, ao contrário, janeiro bateu o recorde de exportação, né? Mantendo ritmos bastante grandes e tendo também como um dos principais compradores os chineses.
Pois é. Então, daí leva a gente a pensar. A China está parada, mas não está morta, né, Kogo? O que vai acontecer depois que eles tiverem pelo menos minimizado os impactos do coronavírus por lá, hein?
Provavelmente vão retomar as compras que estavam postergadas por questão portuária, de empresas e fábricas fechadas, porque tem que lembrar que tem muitas fábricas fechadas. Quando se fala em fábrica fechada, não é só fábricas de eletroeletrônicos, automóveis, tem muitas fábricas fechadas, esmagadoras, processadoras, fábricas de alimentos. Então tem muita coisa fechada, tem portos com restrições. Quando tudo isso voltar ao normal, provavelmente a China vai comprar em volumes acima daqueles que ela está comprando agora. O que, se para nós já está sendo bom agora, provavelmente vai continuar sendo ainda mais positivo quando a situação se der por controle na China. E a notícia boa que vem da China aos poucos é que a gente está acompanhando diariamente o tracker, o site que a OMS criou para monitorar a evolução da doença. E agora, no caso da China, ela está entrando num chamado patamar de platô, né, de estabilidade, né, onde não está mais aumentando o ritmo de novos casos. E agora, assim, os novos casos, eles estão começando a se restringir a outros países não menos importantes: Coreia do Sul, países europeus, agora, recentemente, países africanos. Então, isso preocupa bastante, porque também são mercados que têm alto nível de demanda, né?
Então, isso que eu ia perguntar. É mais importante a China se recuperar nesse momento ou a gente arrumar uma condição aí de fim aí desse coronavírus? Porque se a Europa parar, se a África parar de demandar também, é problema do mesmo jeito ou do mesmo tamanho que a China? É isso que eu quero perguntar, na verdade.
Sim. Agora pensamos o seguinte: a China é destino de 35% de todas as exportações do agronegócio brasileiro, de todos os produtos. Então é claro que para nós, sendo bem racionais, o mais importante é que a solução se ocorra de uma vez na China, né? O nosso segundo maior comprador é o bloco europeu. Então, também é importante que o bloco europeu também entre em condições de controle sanitário o mais rapidamente possível para que a gente possa ter um fluxo de comércio normalizado. Esses dois blocos, hoje, junto com o Oriente Médio, são os três blocos que têm mais importância e nós temos agora, mais recentemente, um dos casos mais graves, que é o caso do Irã, né? Que além de todos os imbróglios que já estava vinha passando com sanções econômicas, agora também é o epicentro do coronavírus dentro do Oriente Médio hoje, né? Então, isso preocupa. Agora, torçamos para que a China resolva o mais rápido possível, porque foi o primeiro a relatar o problema, e ela, controlando o tamanho da população que tem, também vai servir de paradigma para os outros países terem programas de controle similares, como já está acontecendo, né? Que ela vem até sendo elogiada pela Organização Mundial de Saúde pelos procedimentos que tomou. Pareciam absurdos na época, confinar pessoas, fechar as cidades, mas agora a gente está vendo que não havia exagero nenhum. Tá tudo sendo feito conforme tinha que ser feito mesmo.
Muito bem. Agora vamos focar então no Brasil. Não tem demanda nos Estados Unidos, a Chicago está refletindo isso juntamente, obviamente, com essa questão do coronavírus, mas tem muita demanda acontecendo aqui no Brasil, como a gente já destacou isso. Que momento é esse, Kogo? É hora de vender, de participar, de aproveitar? É hora de fazer troca por insumos, enfim, ou dá para esperar mais um pouco para ver o que que esse mercado vai trazer de novidades aí, hein?
Bom, vamos lá. Objetivamente, como a gente sempre faz aqui, no mercado acionário, a gente ouve os consultores desse mercado dizer uma única coisa, uma frase curta, e direta: não faça nada, não se mova. Você está vendo as ações perderem 7% ao dia, o Ibovespa perdendo 10% aí num período curtíssimo. Não se mova. Você tem uma posição em ações, são ativos diferenciados de empresas. Fica onde está. Agora, falando em commodities agrícolas, a gente olhando o preço da soja, que chegou ontem a R$ 90 a saca no Porto de Paranaguá, você vê o seguinte: o preço maior que esse é só em novembro de 2019. De lá para cá, praticamente, depois que surgiu todos os surtos de coronavírus no mundo, o preço da soja no Porto praticamente não se alterou. Por quê? Por causa do câmbio. Chicago caiu, Chicago tombou. De janeiro para cá, o primeiro e o segundo vencimento, 9,5% em dólar. O dólar subiu muito mais que isso. O prêmio caiu pouco no Porto Brasileiro. Resumo da ópera toda: de lá para cá, de janeiro para cá, o preço no Porto subiu mais ou menos R$ 2 por saco. Ou seja, é uma boa hora de vender soja. Por quê? Nós estamos com um câmbio no patamar super elevado. É a moeda que mais perdeu o valor em relação ao dólar de todos os países, independentemente da questão do corona, até porque tem questões internas brasileiras nessa questão do câmbio, que é toda essa celeuma do Bolsonaro, contra o Congresso, etc., a dificuldade das reformas. Então tem componente externo, tem componente interno, os leilões de swap cambial não estão servindo para absolutamente nada, e o dólar está nos patamares que ninguém conseguia imaginar. Então, para quem tem soja para vender no mercado de spot, sem nenhuma dúvida, é um bom momento. Também é um bom momento, dentro do possível, das possibilidades, de comprar insumo, sim. Por dois motivos. Primeiro, porque a relação de troca está favorável. Ainda que você tenha um insumo eventualmente mais caro agora, ou em alguma situação que já tenha sido repassado uma alta do dólar, a relação de troca, soja, milho, por adubo, por agroquímico, é muito favorável ainda. Segundo, tem muito ainda existem estoques em empresas, porque a gente viu relatos disso, por exemplo, de fertilizantes, a preços ainda que não foram reincorporados os reajustes do câmbio. Então, mais um motivo ainda mesmo fazer compra de fertilizantes. E o segundo grande motivo é que a gente não sabe o tempo que vai levar o problema a ser solucionado. E tem que lembrar que o Brasil é um importador maciço de fertilizantes e um importador maciço de agroquímicos, né? Ou seja, a gente depende de 75% de importação de agroquímicos, e como o caso do glifosato, que a gente citou, é 99% oriundo da China, e de fertilizantes é a mesma coisa. O Brasil depende praticamente aí, tirando fora nitrogênio, quase que 90% é de matérias-primas importadas. Ou seja, e ainda além disso, em dólar, os fertilizantes estão nos patamares mais baixos dos últimos 5 anos. Então, a relação de troca é favorável. Tem que esquecer um pouco a questão preço contra preço. Eu tenho um poder de compra melhorado. Então, isso é uma situação interessante para você dentro de toda essa crise que está aí, buscar uma oportunidade que é se proteger de algum problema futuro.
E é a antecipação das compras para a próxima safra que vai ser plantada, mas tem gente já negociando safra 21 já, né, Cogo?
Exatamente, também é um bom momento, porque se você pensar a safra 21 colocada com os preços como estão, antes de sabermos qual é o resultado da nova safra norte-americana, números a quais a gente já tinha antecipado há bastante tempo aqui, né? Um aumento bem grande de área de soja, de milho também, provavelmente uma safra mais ou menos dentro da normalidade. Então, tudo isso vai lá na frente, poderá vir a ser um fator baixista. Pode continuar não haver compra esse mês nos Estados Unidos, dias para Chicago sempre baixista. Ou seja, nesse momento em que o prêmio não sofreu grandes estragos no porto, em que o câmbio está em patamares recordes no Brasil em todo, qualquer termo, nominal, real, seja qual for o cálculo que se faça. É um momento interessante também fazer venda para safra 21, sim, principalmente de soja e até mesmo de milho.
Mas tem gente que se pergunta, Kogo, para que que eu vou fazer isso agora? Se na hora que a China voltar para o mercado, ela pode voltar agressiva a ponto de fazer explodir o preço das commodities. Por que que eu vou fazer isso agora? Porque você, enfim, está tomando uma decisão e garantindo alguma coisa lá na frente, certo?
Certo, é isso mesmo, esse é o raciocínio. Agora, a segunda parte da resposta é: será que a China vai provocar uma explosão dos preços das commodities ou não vai acontecer nada no momento em que ela não produz nenhum efeito nas bolsas norte-americanas, Chicago, Nova York, assim? E segundo, será que o dólar estará em 4,50? Ou será que ele também vai ceder depois de tudo isso? Então, veja bem, nós temos algumas variáveis em aberto que podem não ocorrer. O dólar pode não ficar em 4,50, o que é muito provável, ele pode até subir mais ainda, mas em algum momento ele vai achar um ponto de equilíbrio. O governo está deixando o câmbio bem livre, pode simplesmente deixar ele chegar naturalmente, leve o tempo que levar, a um ponto de equilíbrio. Ou seja, eu não sei se vou ter esse dólar nesses patamares mais adiante. Também não sei se a China vai provocar alguma alta de preço tão explosiva assim, ou simplesmente vai conseguir sustentar os preços das commodities agrícolas. Eu creio que eu fico mais para sustentar o preço do que provocar a explosão de preço. Com ressalva com as carnes, realmente, se a China voltar com muita volúpia, ela pode gerar uma pressão de alta de novo em todo o segmento de carnes.
Muito bem. Só para a gente finalizar, então, Kogo, sua orientação para o produtor, enfim, para o investidor que está nos ouvindo nesse momento.
Para o produtor, vendedor, é um bom momento de venda, não tem nenhuma dúvida. Quem imaginaria chegar num momento que você está se aproximando de metade da colheita brasileira, um pouco mais, um pouco menos, algumas regiões, metade da colheita, e você está com um dólar a 4,50 e uma soja a R$ 90 no porto, com a Argentina completamente paralisada, com 33% de imposto de exportação na soja,
Pois é.
né? Você pode dar o nome que quiser, direito de exportação, retenção, pode dar o nome que quiser, imposto, imposto. Imposto de 33%. O governo argentino não só conseguiu fazer o que já tinha feito o governo Macri, conseguiu ainda colocar um adicional imposto ainda, né?
Desculpa te interromper, eu
Mas
ouvi
não?
de um argentino a palavra extorsão, Kogo.
Extorsão, porque eu mesmo fiz uma pergunta para dois analistas argentinos e perguntei como a gente deveria chamar isso, direito de exportação ou retenção? E ele falou expropriação,
É isso mesmo,
né?
é
E
isso
não,
mesmo.
isso não é direito, não, porque não é mais, é um terço de imposto, realmente já não é mais imposto de exportação. E o cálculo dele hoje é que com 33% de imposto, aos preços atuais da soja, o lucro do produtor argentino é igual a zero, exatamente zero, nada. Ou seja, é evidente que eles não vão vender agora. Ou seja, estão sozinhos no mercado. Sozinhos.
A gente fez umas contas aqui e junto, obviamente, com o analista argentino, e a gente chegou aí a um custo desse imposto de mais de 100 dólares por tonelada, Kogo. É
É isso
muita
mesmo.
coisa.
É exatamente, porque para quem não. Vocês já, claro, vocês veiculam matérias toda hora, mas para quem não está acostumado com o dia a dia. Não é sobre nota fiscal ou fatura, é sobre as declarações de exportação que são feitas com base no preço arbitrado pelo governo. Então, não adianta querer fugir com nota reduzida, etc. e tal. É isso aí mesmo, é 100 dólares por tonelada embarcada. Isso é simplesmente algo inacreditável. O produtor vai lá para casa, coloca na sua planilha US$ 100 por tonelada menos o preço, e veja o que acontece.
Que absurdo, né? Que absurdo.
É um absurdo, realmente.
Mas enfim, enquanto eles estão com o problema deles lá, a gente tenta dar conta da nossa vida aqui, né, Kogo?
É um bom momento para vender realmente e até mesmo vender safra futura. A gente já está com uma boa volume de safra atual já comprometida e vendida escoada. E agora, esse momento em plena colheita, surge um momento ímpar desse de vender a um preço elevado, vende agora e fica tranquilo aí, depois vendo o que vai acontecer, se programando para o segundo semestre. E também já vai se preparando, comprando os insumos, fazendo tudo bem antes. E procura olhar a relação de troca, não o preço contra preço, até porque a maior parte das operações de crédito no Brasil, principalmente para soja e para milho, são feitas via barter, são feitas via troca. E a troca, nesse momento, ela é vantajosa. Esqueça câmbio e considere poder de compra. Seu poder de compra hoje está maior do que a média histórica.
Você tem na cabeça aí esse número de essa relação de trocas? Quanto é que está hoje?
Eu procuro sempre fazer região por região e cultura por cultura. Tá? Então, eu vou prometer para um outro dia a gente preparar um material específico para isso.
Legal.
A gente pegar regiões e mostrar para o pessoal como isso funciona.
Mas no caso da soja, isso é fato.
Fato, já é fato, porque já fizemos esse trabalho, distribuímos para os clientes e é fato. Ele pode esquecer o câmbio em relação com o atual preço da soja em reais, ela é favorável. Claro, daqui a pouco tem que lembrar que essa alta do dólar vai gradualmente sendo repassada para esses insumos. Aí já vai se perder esse poder de compra.
Muito bem. Bela análise, Carlos Kogo, meu caro. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Kogo. É sempre bom te ouvir.
Prazer também e um bom final de semana para todos.
Valeu, obrigado. Abraço. Tá aí Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, comentando com a gente o que está acontecendo, não só em Chicago, mas também aqui no Brasil, os resultados disso para o produtor e como o produtor deve se posicionar nesse momento. Segundo o Kogo, nesse momento a relação de troca está muito favorável e, portanto, fazer essa aquisição dos insumos para a próxima safra e, quem sabe, até para a safra do ano que vem é uma boa alternativa, na opinião do Kogo. Claro que existem posições divergentes aí e você precisa analisar para saber se para você isso é factível ou não. Tá certo? Vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Encerramento do dia de forma negativa. Olha aí, o março, US$ 8,83 por bushel, 2,75 de queda. O maio, US$ 8,92 por bushel, queda de 2,25. O julho, US$ 9,01 por bushel, 3,25. Agosto, US$ 9,04 por bushel, uma queda de 4,25. Essa queda foi muito maior ao longo do dia aí e está encerrando com queda, mas porém aí com resultado um pouco menor de baixa aí para os preços. Vamos aos números do milho. Para o milho, um esboço de reação, pelo menos nos primeiros vencimentos. Março, por exemplo, subiu 2 pontos a 3,66. O maio, 3,68. Ficou praticamente no 0 a 0, ganhou aí 0,25. O julho não se movimentou, US$ 3,72 por bushel. E o setembro, 3,72 também, com queda de 0,25. Vamos ver o trigo. Para março, trigo também fechando 0,25 de queda, US$ 5,29. Maio, 5,25, queda de 2,5. Julho, 5,26, queda de 2,75. Setembro, 5,33, queda de 3 pontos. São os números de hoje, já o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Portanto, mais um dia negativo aí para a maior parte das commodities. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem mais informações, mais destaques para você, novas cotações, enfim, tudo sendo trazido aí, atualizado para você ao longo do final de semana, inclusive. Você vai ficar sabendo tudo aqui no Notícias Agrícolas, não deixe de acompanhar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.